BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte Quarentenada, estamos de volta com o segundo bloco do terceiro episódio da sétima temporada de BH Invisível. Essa temporada que a gente chamou de Preta Horizonte e que se dedica a homenagear o povo negro da nossa cidade e a mapear tudo que acontece de mais incrível e que é feito por esse mesmo povo maravilhoso. Gente, nesse programa a gente está falando especificamente de música preta em BH. Eu te aconselho a aumentar o volume aí, porque o primeiro bloco foi muito emocionante. A gente falou com a Luísa Daiola e agora a gente segue o nosso papo. Eu imagino que vai ser tão emocionante quanto, porque eu vou falar com outra mulher preta maravilhosa, compositora incrível, de quem eu sou muito fã, que é a Nath Rodrigues. Pra você que não conhece, eu vou ter a honra de te apresentar ela. A Nath é multi-instrumentista, cantora, compositora, investigadora das artes cênicas e também estudante de musicoterapia na UFMG. Ela é uma artista que se dedica na música, à canção, e ela também pesquisa sempre a relação entre corpo e cena. E hoje também, né, por causa da musicoterapia, está estudando a utilização da música como instrumento de cura. Que coisa bonita, hein, gente? Ela é fundadora, junto com outras parceiras, do coletivo Negras Autoras, um grupo de mulheres que mesclam a autoria de teatro e música para recriar narrativas sobre a mulher negra brasileira. E também, como se não bastasse, ela faz parte do coletivo Lugar de Mulher, que tem como objetivo visibilizar mulheres na cadeia musical através de colunas produzidas para rádios e também recentemente com a produção de uma websérie. Lançou em 2019 o seu primeiro disco, Fractal, que eu já escutei várias vezes, sou apaixonado, e um disco que permitiu que ela experimentasse esse lugar de cantora, efetivamente, ela que sempre foi uma violinista de primeira, né? E agora em 2020 ela já está produzindo seu segundo disco. Eu aconselho vocês todos a seguirem ela lá no Instagram, que ela lança stories e tudo que ela faz de mais incrível, e é uma mulher fascinante. Que prazer te receber aqui, Nath. Valeu demais por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao BH Invisível. Primeiramente, eu não vou escapar de fazer aquela boa e velha pergunta que eu também fiz pra Daiola, mas que é uma coisa que de fato me interessa, eu acho que interessa também ao ouvinte da Band News de BH Invisível. Como é que a música, Nath, entrou na sua vida, assim?
A minha relação com a arte, com a música, começou quando eu era criança já. Os meus pais colocavam a mim, aos meus irmãos, para fazer muitas atividades, assim, quando a gente era criança. Eu comecei a estudar música bem cedo, assim, cantei no coral infantil, depois toquei na banda da minha cidade. Eu sou de Sabará, é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, né, mas... apesar de estar muito próxima, assim, da capital, é uma cidade bem antiga. Inclusive, nesse mês de julho, dia 17 de julho, a cidade completou 309 anos. Se eu não me engano, o número é esse mesmo. Mas é uma dessas cidades históricas, assim, do ciclo do ouro, né? Então, tem uma banda... uma sociedade musical, na verdade, Sociedade Musical Santa Cecília, que é dessas instituições que faziam muito parte do cotidiano cultural da cidade, né? Com banda de civil, banda de rua, né? Banda dessas que tocam em procissão, enfim, foi lá que eu aprendi música, foi lá que eu aprendi a tocar instrumentos. Então a minha relação começou aí, quando eu vi, eu já estava super inserida nesse universo musical, assim, já dava aula, já... comecei a trabalhar cedo nessa área, então a música naturalmente se tornou uma profissão pra mim, não foi nem algo que eu questionei na minha vida, não. Quando eu vi, eu já tava sobrevivendo disso, e é isso.
Cara, legal demais ouvir você falando disso, né, da importância que tem esses trabalhos sociais para introduzir os nossos jovens, né, nas periferias de Belo Horizonte e do Brasil inteiro, quase na sua gigantesca maioria negros, e como é que isso cumpre um papel super importante na formação e na educação desses sujeitos, né, que se tornam mais sensíveis e acabam tendo acesso a um monte de experiências legais por causa da música. Cara, eu sou um super fã do seu trabalho, né, eu te acompanho já tem um tempo, eu acho que a gente até já tocou junto aí pela vida, né, eu também sou músico, pro ouvinte e pra ouvinte aí que não sabem. E eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho também. Você é uma exímia instrumentista, né? Você toca violino muito, muito bem. E eu queria saber como é que foi essa escolha de você se posicionar como cantora no disco Fractal, né? No último disco que você lançou, assim. Por que dessa escolha de se posicionar como cantora?
O Fractal foi um trabalho que eu tinha esse objetivo mesmo, né? De ser cantora, assim. Eu, ao longo da minha prática musical, ao longo da minha vida, eu sempre cantei, mas é por causa do estudo dos instrumentos, né? É quase que uma regra, né? Quem estuda instrumento canta, assim. É, a musicalidade, ela passa por esse lugar do canto, né? Mas ser cantora é diferente de cantar, né? Você pensar a voz como instrumento, você pensar a interpretação, você pensar a sua postura corporal diante do que você está interpretando, a emoção que está passando por você enquanto você canta. É óbvio que algumas coisas, elas vão acontecendo de forma natural, assim, mas eu vivi essa experiência, vivi e vivo, assim, é uma das minhas pesquisas atuais, assim, ter mais consciência sobre o canto mesmo, né? Como utilizar dessa ferramenta, assim, que a grande maioria dos seres humanos tem, que é a possibilidade de cantar, né? E isso independe de cultura, isso independe de geografia, assim, é uma ferramenta que, a menos que você tenha alguma limitação anatômica ou psicológica, todo mundo pode cantar, né? Com exceção de quem tem alguma dessas limitações, assim. Inclusive, há quem ultrapasse o pensamento da música para além da emissão sonora, né? Mas, enfim, pensando nesse lugar do canto, de emitir som, de ter consciência sobre o que está cantando, o Fractal surgiu com esse desejo mesmo. Já escrevi há algum tempo as minhas músicas, já vinha me apresentando com elas, com diversas formações, e essa experiência de compor e de cantar também vem muito dessa linha instrumentista que eu vivi, né, que eu me formei, assim. Então, por mais que eu não tenha me apresentado em primeiro plano como um instrumentista, nas entrelinhas tá tudo lá, né, a forma de compor, a forma de interpretar, a forma de pensar os arranjos, a forma de fazer dinâmica, enfim, tá tudo presente, mas era um grande desejo mesmo, assim, um processo de autoafirmação mesmo, né? Fazer um trabalho que envolvesse o canto como linha de frente.
E Nath, eu queria muito que você comentasse também, na verdade explicasse tudo, contasse um pouco da história e falasse do que representa para vocês todas esse coletivo incrível que é o Negras Autoras, né? Conta para o ouvinte da Band News FM de BH Invisível como é que esse trabalho começou e qual que é a vocação dele, como é que vocês estão atuando aí, fazendo a coisa acontecer.
O coletivo Negras Autoras surgiu em 2015 com uma proposta de uma das nossas parceiras que foi integrante do coletivo, que é a Eneida Baraúna. Foi num momento que a gente estava muito inserida nesse boom das mulheres à frente de muitos trabalhos, né? Eu acho que esse período assim, de 2015, 2013 em diante, muitos movimentos autogestionados por mulheres começaram a surgir com uma força maior por causa dessa onda feminista mesmo, né? Que já vem sendo construída há muito tempo, mas que ganhou uma força descomunal nos últimos tempos, assim, por causa da internet também. Mas a gente ainda vê uma disparidade, assim, entre grupos que promovem o trabalho autoral, né, de mulheres pretas. Então a gente já vivia experiências com a música, já vivia experiências com o teatro. A gente resolveu se reunir mesmo para viver um processo de descoberta nesse lugar do que é a autoria, de como mulheres negras reunidas podem também ressignificar esse lugar do que é ser mulher negra no Brasil e como a nossa ancestralidade está vinculada a isso também. Era uma forma de se descobrir mesmo, sabe? De ter poder de voz, de um processo de autodescoberta mesmo, sabe? É quase que uma necessidade vital, assim, de se expressar como mulheres negras no Brasil contemporâneo, artistas, mães, muitas são mães, muitas das meninas têm filhos. E sobre essa diversidade da mulher negra também, né? A gente vive, às vezes, alguns processos que colocam a negritude numa caixinha. E nós somos uma diversidade infinita, assim, de... Temos muitas semelhanças, claro, né? A história do nosso país faz a gente ter. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas diferenças. E o coletivo Negras Autoras surgiu por essa necessidade mesmo de contar a história, de falar sobre as particularidades da mulher preta e isso, assim, no entorno da autoria entre a música e o teatro, que são duas ferramentas muito potentes, assim, artisticamente, né? Nós temos dois espetáculos, temos o Negra, que foi o primeiro que a gente fez, e depois a gente circulou com o Eras, que teve direção da Grace Passou e preparação vocal da Fabiana Cose, duas potências femininas pretas também que a gente admira e acredita muito e conseguiu ter a possibilidade de viver experiências com elas. Eu, há pouco tempo, assim, me desliguei do coletivo por questões pessoais mesmo, assim, de me dedicar a outras experiências agora, assim. Mas o coletivo segue super vivo. No início do ano a gente lançou um disco antes da pandemia acontecer. Foi nosso disco de despedida da Terra Antiga. E ele tá aí também, disponível em todas as plataformas digitais. É maravilhoso. É um disco que é um compilado da trilha sonora desses nossos dois espetáculos. E as músicas são todas composições nossas. E esse coletivo é formado agora por Elisa de Sena, Vi Coelho, Manu Ranila e Júlia Tizumba, minhas grandes parceiras de vida.
Cara, maravilhoso. Um salve para essas mulheres incríveis aí que estão tocando o projeto. É muito legal. Um projeto muito importante, muito relevante nesse momento. A gente continuar batendo nessa tecla, né, do lugar das mulheres negras, como um lugar a ser construído por elas próprias, né? E como é que é importante para as nossas jovens verem mulheres sempre em papéis diferentes, em lugares que elas escolheram estar. Enfim, velho. Bonito demais, maravilhoso. Um salve para essa turma incrível. E, cara, você já falou aí nomes de mulheres maravilhosas que eu acho que o nosso ouvinte e a nossa ouvinte tem que procurar saber quem são, né? Elisa de Sena, Júlia, todo mundo, mulheres incríveis. Eu queria que você falasse um nome de uma personalidade negra que você gostaria de botar na roda aí pro jovem, pra jovem que tá nos escutando, procurar saber, tanto pra ela acessar a ancestralidade dela, como também pra ela pesquisar e saber. Pode ser um contemporâneo, pode ser uma pessoa que te inspira, que você acha importante da gente procurar saber quem é. Dá a letra aí pra gente, Nath.
Uma personalidade negra que eu indico para as pessoas conhecerem é o Maurício Tizumba. Ele é um grande mestre da cultura popular aqui em Minas Gerais. Ele fundou o Tambor Mineiro, né, que é um centro cultural que existe na cidade de Belo Horizonte, que já formou muitas pessoas no entorno dessa musicalidade mineira mesmo, do congado, né? Ele veio dessa expressão, que é uma expressão religiosa, do sincretismo mineiro, assim. Minas Gerais teve uma história muito dura, assim, de opressão mesmo, né, durante o período escravista. E eu acho que isso se reflete muito no modo como a religiosidade mineira, assim. Minas Gerais é um estado muito grande, né? Então eu posso falar pelo menos dessas cidades que estão aqui no entorno do ciclo do ouro, né? Do circuito real mesmo. E a gente tem expressões culturais como o congado, que envolvem a religiosidade negra que veio de África, mas que se misturou por todos os motivos que a gente já sabe, né? Por causa de uma necessidade da mistura também para conseguir acontecendo para as pessoas. E ela virou uma coisa que é completamente nossa, assim, né? Com essa identidade católica também, mas com muito fundamento, né? As pessoas muito agarradas a uma forma de se expressar religiosamente, que envolve o tambor mineiro, né? Envolve um instrumento de pele, assim, que era usado como instrumento condutor das cerimônias religiosas, pelo canto, né, os cantos de trabalho. E aí o Tizumba foi um dos grandes artistas mineiros e um dos grandes guardiões, assim, dessa linguagem também, que é uma pessoa que está diretamente envolvida com a raiz, porque eu acho isso muito importante também, né? Não foi alguém que se apropriou dessa linguagem, ele é do congado. E trouxe isso para uma linguagem mais popular, para uma acessibilidade de pessoas que não estão diretamente ligadas a essa expressão. E ele é um grande mestre, assim, é um grande ator também, é um grande performer, né? Ele faz muitas coisas muito bem. Canta muito bem, toca muito bem, dança muito bem.
Nossa, Nath, eu vou te falar a verdade, eu lacrimejei ouvindo você falar do Tizumba agora. Que coisa bonita, cara. Muito legal. Cada vez eu descubro mais, como descubro também com outras pessoas aqui das nossas Minas Gerais, principalmente negros, o tanto que a pessoa é gigantesca, importante, o tanto que ela tem facetas maravilhosas que são de escala não só nacional, mas internacional, né? Isso acontece com o Marco Ribas, cara, acontece com um monte de gente incrível, né? O próprio Vander Lee, que nos deixou recentemente, né? E que muitas vezes a gente não dá importância para essas figuras que elas merecem, né? Mas elas têm um trabalho gigantesco, cheio de facetas incríveis, e que é muito importante a gente valorizar sempre e aprender, porque eles têm muito a ensinar, né? É um legado, de fato. muito bonito, muito obrigado, cara, sem palavras para te agradecer por aceitar participar do BH Invisível. Bom ter você na nossa rede agora, fique sabendo que a casa é sua. Nós estamos aqui para fazer acontecer sempre, para trabalhar por pessoas que, como você, trabalham por Belo Horizonte, levam o nosso nome para outros países, outros lugares, outras cidades. Muito obrigado, minha maravilhosa. Um beijo e até breve. Espero te encontrar aí depois dessa quarentena superada, né?
Queria mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando esses dizeres. É muito importante que os artistas independentes tenham meios de divulgar o seu trabalho, de conseguir falar sobre as suas expressões, sobre as suas influências, sobre as suas conexões, né? Sobre seu processo formativo mesmo. Eu acho que as pessoas negras, assim como todas as pessoas, mas a gente principalmente, né, por uma dívida histórica mesmo, precisa urgentemente viver processos formativos sólidos para a gente conseguir ter autonomia mesmo sobre nós, né? Quiçá um dia deixar de ver as coisas sobre um viés racial, assim, e conseguir construir narrativas pessoais mesmo, né? Cada ser humano é um universo gigantesco, cada pessoa tem muitas histórias, e as histórias pessoais são atravessadas pelas histórias sociais, né? Uma grande equação, assim. Um beijo, até.
Na volta desse mundo de Deus, pequenina sou eu.
Gente, é nesse clima maravilhoso, com essa fala esplêndida, que eu não tenho nada a acrescentar, da Nath Rodrigues, que a gente encerra esse bloco. Eu queria fazer um convite mais uma vez pra gente pesquisar aí no Instagram e procurar saber mais sobre Nath Rodrigues, sobre Luísa Daiolo, que teve no nosso primeiro bloco, e sobre essas figuras incríveis que a gente comentou, né? A dona Ivana e também o Maurício Tizumba. Fica aqui meu beijo, até breve, que a gente volta já já com o BH Invisível no nosso terceiro e, infelizmente, último bloco.